é uma prática abstrata. Então, acho que o artista contemporâneo, ele, acho que a paisagem, de certa forma, pode ser esgotada, mas no momento que você esgota um termo, você recria ele, né? Você abre novas janelas para entender que outros caminhos essa paisagem ela pode nos levar. E eu acho que no nosso caso, assim, cada um da sua, a sua maneira, a gente traz a paisagem dentro de uma forma mais abstrata e essa paisagem, de novo, como algo do campo sutil. Qual que paisagem é essa? Uma paisagem emocional, uma paisagem intrínseca à experiência humana? Ou a paisagem é só aquilo que a gente vê com os nossos olhos? Né? Acho que o Igor consegue complementar um pouco essa...
Totalmente, nossa. E é ótimo ouvir tu falar isso, porque eu tenho um processo muito das relações dos lugares onde eu passei, né? E acho que por eu ter sido criado em Florianópolis, tem essa memória e esse patrimônio histórico muito forte da relação com os sambaquis, né? Que são esses vestígios arqueológicos de, né, populações de 10 mil anos atrás, sabe? Então, acho que essa ideia de que tinham pessoas há 10 mil anos atrás comendo o mesmo alimento que a gente come e formulavam esses acúmulos que formavam uma paisagem que tem uma intervenção humana, né? Que eram esses... Era um monte de conchas. Eu sempre gosto de falar isso, o que é a história de sambaqui, né? Porque isso atravessa muito o meu trabalho, né? Então, é um acúmulo de conchas que eles formavam montes e sempre na... Muitas vezes na costa, né? No litoral, né? Então, era tudo que o pessoal comia ou fazia ritual funerário também, né? E vai nessa ideia que tu tinha falado da morte da paisagem, né? Porque eu acho que não há uma... Tem um retorno da vida e a morte, né? Eu acho que é essa dualidade entre estar vivo e a morte ao mesmo tempo, né? E então, esse passado de 10 mil anos atrás que ainda reflete hoje em dia, sabe? Por ter sido... Ter uma criação que via esses lugares, né? De fato, né? E como isso influencia ainda a nossa relação, né? Aí é muito bom ver esse paralelo entre eu e a Gabriela, porque ela vai pro campo da pintura, né? E eu acho que ela coloca nesse ponto... com as cores, com a formação de imagem, né? Que no meu caso já é a relação com o acúmulo de tipos de material, né? E principalmente essas andanças pelos lugares e fazendo coleções de pequenas coisas, de areia, de conchas. Então, para mim é muito esse imaginário da paisagem que acaba refletindo na materialidade do meu processo mesmo, né?
Já que ele falou sobre você, Gabriela, eu estou conversando com o Igor Landarim, também com a Gabriela Melzer, essa dupla que vai estar abrindo uma exposição nova na Galatea. Gente, para quem não sabe, e tudo bem não saber, eu também não sei um monte de coisa, a gente está aqui para compartilhar, né, as coisas. Você que conhece ali o Cine Glauber Rocha, no centro da cidade, você sobe aquela ladeirinha, não tem ali o Fasano, né, aquele hotel, aí você vai subindo como se você estivesse indo para a Praça Municipal. Do nada, quando você tiver atravessado a rua, passou ali o Fasano, atravessou a rua, né, para seguir como quem vai ali para a Praça Municipal, você vai bater à sua direita com uma galeria que está lá já tem um tempo, viu, a Galatea, mas tem gente que ainda não conhece. E esse lugar, assim, super bem localizado, né, tem um cinema, tem café, tem um monte de coisa por ali, tem a cubana, enfim. E hoje vai ter exposição nova ali na Galatea. E, Gabriela, já que o Igor deu esse gancho aí sobre o seu trabalho, você, abre aspas, né, estuda abstração e cor por formas encontradas na natureza, peças inspiradas nas formas encontradas na natureza e pelas transformações produzidas pelo tempo sobre a arquitetura e a paisagem. Seria cabível dizer que as suas obras pensam o gesto pela cor mais do que por figuração, ou abstração, por materiais, a cor comunicando na frente?
Eu acho que isso é um ponto muito relevante, eu acho que isso aplica muito à minha pesquisa. E é curioso, porque quanto mais eu vou trabalhando no meu ateliê e eu vou entendendo a dinâmica das cores, a gente vê que tem um livro, fazendo uma comparação rápida, são cartas entre a Lydia Clark e o Elliot Sica. E aí, dentro dessas cartas, eles falam uma hora que o Mondrian, que é um pintor, depois dá uma pesquisada aí, que ele esgotou o plano. E por que ele esgotou o plano? Porque ele pegou as cores primárias, as formas básicas, o quadrado, e explorou isso tão repetidamente que aquilo esgotou o plano. E só que aí, partindo disso, a gente começa a olhar com uma lente de aumento para cada cor e a relação entre cada cor. E isso é um prato cheio. Porque é muito curioso. Você faz um teste aí em casa. Pega alguma roupa sua, algum objeto com uma cor. E começa a colocar ela com um fundo de outras cores. E você vai ver como essa cor se comporta de um jeito diferente. E eu acho que eu trabalho isso de uma forma cada vez mais intencional, para realmente criar essa vibração no olhar do espectador. E para que ele tenha essa experiência de conseguir entender a cor como algo além do visual. Como algo vivo mesmo.
Muito bem. Igor, você tem obras que trazem as paisagens costeiras, e a gente tem aqui na Bahia, por exemplo, o Bel Borba, que é uma figura que tem uma produção escultora muito grande. Tem uma vez que ele fez, eu não vou saber exatamente tecnicamente o que é que ele fez, mas eu lembro que ele pegou uma escultura, ele jogou no mar, botou lá no mar, deixou um tempo. Aí depois ele recolheu.
Uhum.
E aí ele teve o que ele queria. Que eram as formações daquelas cracas. Tem nome para isso, não sei, as cracas. Ele queria aquilo parte do processo dele. Ele queria que aquilo, não era uma sujeira, ele queria que aquilo fizesse parte da obra. E ao ler o seu trabalho, eu encontrei essa preocupação sua com as transformações produzidas na arquitetura, na paisagem. E eu achei curioso porque você é uma pessoa que também está pensando nessas paisagens costeiras. Né?
Uhum.
Como é que é essa questão do tempo, essa preocupação com o tempo, porque no caso do Bel foi um parceiro, né? Como é que o tempo se apresenta na maneira como você apresenta as suas peças?
É engraçado tu falar isso, porque um dos primeiros processos que eu fiz lá em 2015, que eu tava experimentando fotografia, né? Eu grudei cracas no meu corpo inteiro, sabe? E aí tem algumas fotos, né? Tá até no site, é uma série chamada Quimera. E eu grudava essas cracas no corpo, né? E eu não conhecia o trabalho do Bel, né? Mas vou dar uma pesquisada também. Acho que essa exposição, ela é um ponto de chave para eu conhecer mais a partir dessa relação de estar aqui, né? Com os artistas, né? Entender melhor os artistas daqui, né? E esse ponto de interseção entre o corpo e as matérias que eu vou encontrando elas refletem essa relação com o tempo, né? Porque, por exemplo, esse trabalho da Quimera, que é uma invenção, né? Ele reflete hoje em dia em outras obras, porque eu guardei essas cracas que eu grudei no meu corpo, né? E hoje em dia, quando eu faço bordado, que é o bordado é um tecido, né? Então, ele é muito próximo da nossa pele, né? Eu tenho o costume de também encracar essas peças nos bordados. Então, sabe essa relação... como a matéria invoca uma relação com o tempo, né? São 11 anos de distância entre esse trabalho, né? Mas eu acho que também fica num lugar também de certo modo, como cultivar uma memória, né? Porque eu cresci em Florianópolis. Eu sou de Uruguaiana, mas eu cresci em Florianópolis, né? E então minha família ainda mora lá, em Florianópolis. Então, e eu moro no Rio há 13 anos, né? Então, essas matérias meio que elas... guarda um pouquinho do que eu trouxe para mim como memória, sabe? E tem uma criação de um lugar também, é como se eu estivesse guardando esse tipo de materialidade e refletindo no meu processo ao longo do tempo, né? Então, acho que vai muito nesse lugar, assim, de refletir o tempo a partir do próprio processo artístico mesmo, e isso, né, dá ganchos da minha relação, da minha vida, né? Eu sou muito, até tava falando com a Gabriela, eu sou muito passional, assim, eu trago muito tudo pro afeto, sabe? Então, tudo que me move, de certo modo, eu acabo é interno mesmo de ver essa relação com o tempo mesmo, né? O envelhecer também, o estar, sabe, cultivando idade, sabe? Acho que é um pouco nesse sentido, né?
Gabriela, você falou aqui, né, enquanto você falava sobre o Mondrian, não, porque ele esgotou e tal, então a gente vai recriar. Então a gente vai recriar. Falando em recriar, há 3 anos te convidaram para você reimaginar uma árvore de Natal. E a proposta era que você fizesse uma árvore que pessoas de qualquer religião pudesse se comunicar com aquilo. Aí você vai e fala assim, não, porque o ônix preto é isso, eu vou pegar um quartzo rosa e vai fazer aquilo. Então, assim, para além dessa coisa de avançar, né, na sua postura como artista, né, de expandir, né, embora você estivesse expandindo, você guardava essa coisa com a cor. E, por vezes, até trazendo uma ponderação que talvez eu mesmo não fizesse, né? Por exemplo, pegar uma cor vermelha e associar ela à tranquilidade. Eu poderia associar com uma outra coisa, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre como esse seu trabalho também convida a gente a outras percepções em relação ao que as cores têm a oferecer.
Eu acho que o meu trabalho, eu sempre falo isso em todos os momentos que me perguntam, a gente conversa sobre o meu trabalho. Um dos pontos mais importantes para mim é que o meu trabalho, ele traga mais questionamentos para as pessoas do que respostas. Então, desde a forma como eu disponho as telas, faço esse jogo com telas múltiplas na minha pintura, desde dessa instalação que eu fiz, que foi uma coisa, um projeto super bacana, dessa reinvenção da árvore de Natal, eu gosto de realmente entender aquele objeto e ficar olhando tanto para ele, para entender que outras respostas e perguntas ele pode me trazer, e para eu direcionar esse objeto para uma nova realidade dentro do que ele permite, né? E eu acho que nessa árvore de Natal específica, eu pensei, o que que simboliza, qual que é a parte simbólica do Natal que eu acho que nesse momento faz mais sentido com a minha pesquisa? E aí eu fui para essa parte mais da comunhão, da parte de novo sutil, da proteção, do que cada pedra, de cada elemento pode simbolizar, além da parte simbólica que a gente já está às vezes cansado de saber, essa purificação e tal, que também é importante. Mas eu acho que é nesse sentido de realmente olhar para os objetos, olhar para a pintura, para as formas, de uma forma como se aquilo pudesse sempre te revelar um pouco mais do que você já sabe. E eu acho que isso é parte da sua relação com você mesmo e com a sua curiosidade, que é uma parte essencial, assim, pro fazer artístico, né? Que é você sempre estar alimentando a sua curiosidade e, de certa forma, se permitindo sempre brincar como uma criança mesmo e olhar para um copo e falar, mas que mais que esse copo podia, né, trazer? Ele podia ser um vaso, ele podia ser um aquário, ele podia ser um chapéu. O que que esse copo pode fazer pra gente? E acho que esse é um pouco o papel do artista também.
Igor, você, ao se despedir de Salvador, tem alguns meses, você postou um vídeo que você mostrava várias paisagens da cidade. Eu não pude deixar de reparar, até porque você falou nele agora há pouco. Você mostra, entre outros lances rápidos, uma imagem do Juarez Paraíso. Uma obra dele que qualquer pessoa que frequenta o cinema de arte ali do museu já viu, né? Aquele mural bonito ali que ele tem. Eu falei aqui no Belboba, enfim, né? Só para falar em dois artistas que têm uma arte absolutamente pública, né? Tá fazendo parte das paisagens, das pessoas, estão por aí pelos murais, pelas cidades, culturas, enfim. Esse é um tipo de presença que também te interessa?
Totalmente. Eu acho que esse foi o primeiro encontro que eu tive com a obra do Juarez, né? Lá no Museu Geológico, né? Que foi uma viagem muito simbólica, porque eu vim aqui, não tinha combinado nada. Eu encontrei uma amiga, Rayana Brito, que é artista também, né? E a Pietra Galli, que é uma artista lá de Santa Catarina também, né? Então foi muito simbólico. Eu visitei todos esses lugares com uma pessoa que era da minha cidade e a Rayana, que é daqui, né? Aí foi lá que eu vi esse mural de pedras incrustadas, né? Do Juarez, né? Aí ali começou a vir uma fagulha. Nossa, esse cara tá fazendo... Aí ela começou a me contar. Não, ele é um mestre, uma lenda. Falou com todo amor e carinho, assim, sobre a figura dele, né? A importância dele. E ali eu comecei a dar uma pesquisada e encontrei a obra Invertebrados, né? Essa obra, ela tem uma... A Invertebrados, ela fica em Pituaçu, né? Aí foi a Alana Silveira, que foi que é a curadora da exposição agora, né? Ela fez uma visita, a gentileza de me levar lá em Pituaçu. A gente viu, passou uma tarde lá na frente dessa obra, né? E essa obra é muito, muito forte, porque ela tem um processo dela, da composição dela, né? Que lembra muito ondas. E eu tenho um processo dentro do meu trabalho que se chama ondário, que é como se fosse essas formas de onda dentro das esculturas, né? E eu consegui enxergar esses ondários dentro da obra dele, principalmente do Invertebrado, sabe? Então, e é muito engraçado, porque eu nunca fiz obra pública, né? Mas ter essa relação de ver essa obra do Juarez, que todo dia ela enxerga o mar, né? Ela tá em contato com o mar, né? O Parque de Pituaçu é de frente pro mar, né? Então fica aquele momento, tu vê uma interseção do artista com a paisagem, né, com o local, e também de ser uma obra de 79, né, que tá aí no tempo, né, no dia a dia, vivendo ali o sol, a chuva, os elementos, sabe? Então, para mim foi muito impactante essa relação de ver essa obra dele, né?
Eu queria convidar vocês a convidarem o público para a abertura da exposição.
Pessoal, hoje na Rua Chile, vai ser um prazer receber todo mundo que quiser. A gente vai ter um bate-papo um pouco antes também com a Camila Yunis, que é fundadora da Cura. Quem quiser, a gente vai estar lá para receber todo mundo, conversar. Vai ser um prazer.
Vai ser maravilhoso, gente. A gente dá um abraço aí na galera, conhecer mais gente. Que eu acho que é isso, né? Um primeiro... Eu conhecia agora Salvador foi em fevereiro, né? Então ainda tem esse ponto, assim, de... Acho que agora é só um início de uma relação com a cidade, né?
Uma construção,
então,
né?
Exatamente. E ter esse momento de abertura também é muito legal para trocar e ver o pessoal ao vivo, né?
E vejam ao vivo as obras, né?
Vejam ao vivo.
Que a gente tá falando aqui, mas tem que ver para entender o que a gente tá conversando.
Até outubro tá aí, né?
É verdade.
Gabriela, Igor, muito obrigado. Sucesso com a exposição. Obrigada. Saúde para vocês e para os seus.
Você
muito
também,
obrigada.
Renato. Obrigado.
Meio-dia, 31 minutos, Multicultura no ar pela 107.5 Educador FM. Tem festa boa hoje para quem gosta de música brasileira e uma boa experiência ao vivo. A banda Bagum, celebrando 10 anos. Mônica Lamego.
10 anos depois de surgir como um encontro entre músicos apaixonados pela criação autoral, a banda Bagum celebra uma década de história com um show especial no Teatro Sesc Senac Pelourinho. A apresentação acontece hoje às 7:30 da noite, reunindo músicas que marcaram essa trajetória, além de convidados. Ao longo desse caminho, o grupo também ajudou a fortalecer a cena da música instrumental baiana. O baixista Pedro Tourinho faz um balanço sobre o desafio e a satisfação de produzir música instrumental em Salvador.
A gente quer sempre dar voz ao que tem de mais verdadeiro, assim, na nossa expressão. Então, eu acho que a identidade da Bagum tá desde o começo e, ao mesmo tempo, tá em construção e tá em movimento. Começou a Bagum 10 anos atrás. A gente ainda não tinha essa compreensão muito bem do que é fazer música instrumental em Salvador. Apesar de ter bons exemplos, né? Ter uma cena forte. Mas a gente também veio de outras cenas, né? Veio da cena do rock, veio da cena do rap. Enfim, a gente até hoje, né? Flerta muito com isso. A gente toca com outros artistas, né? Costuma convidar artistas como Vandal, como Lívia Neri.
A comemoração dos 10 anos também será marcada por encontros. Para esta edição especial, a Bagum divide o palco com os músicos Antenor Cardoso e Ricardo Correia, parceiros inéditos. Pedro Tourinho ainda revela mais expectativas.
E esse show é justamente um movimento de retorno ao começo, né? Ao nosso começo. Fazer um show todo instrumental. E ao mesmo tempo simboliza muito do que é a Bagum, porque estão com convidados que nunca estiveram em palco com a gente. Ou seja, é uma celebração dos 10 anos e ao mesmo tempo fazendo coisas inéditas. Antenor Cardoso, né? E Ricardo Correia, músicos incríveis aqui dessa cidade. E a gente tá super feliz com isso. Se tudo der certo, é o começo dessa celebração, né? Temos outros planos aí para essa celebração dos 10 anos.
Mais do que revisitar o passado, o espetáculo também é um convite para quem ainda não conhece o trabalho da Bagum. A expectativa é receber tanto quem acompanha a banda desde o início, quanto novos ouvintes dispostos a descobrir a riqueza da música instrumental produzida na Bahia. O baixista revela que a troca com o público é o melhor registro.
Os registros da Bagum são muito especiais. A gente tem alguns EPs lançados, a gente tem um disco lançado, né, no ano passado, e a gente gosta muito desses registros, mas a gente tem a certeza de que a Bagum, de fato, ela acontece no palco, ela acontece com o público. Enfim, é sempre também uma surpresa pra gente, do que é que a gente vai levar. Eu espero que as pessoas tenham a melhor impressão e tenham uma experiência incrível junto com a gente.
O show acontece nesta sexta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Os ingressos custam entre 10 a 20 reais e estão disponíveis por meio da plataforma Simpla.
Vai ser uma festa linda, uma noite de música instrumental, fresca, nova, pulsando vida. E a gente está muito feliz com isso. A gente espera que as pessoas também compareçam e estejam lá para fazer essa festa com a gente.
Mônica Lamego para Educadora FM.
Aí, ó, beleza. Você já vai na exposição na Galateia, que é ali, né? Subindo, né? O Cine Glauber Rocha, dali você já vai para Bagum, já dá para fazer um roteirinho aí para a sua sexta-feira, porque fim de semana que se preze começa na sexta-feira. Mas lembrando, a gente tem outras coisas também para turbinar o seu fim de semana, tá rolando multibalaio e a gente quer saber de você. Responda pra gente, né? Já que hoje é o dia do incrédulo, conte pra gente uma coisa, uma proeza sua, dessas inacreditáveis. Porque se você tiver uma resposta divertida, né, falando sobre essa proeza, você está arriscando aí a vencer, a ganhar um dos dois balaios que a gente botou para jogo. Chegou a mensagem aqui do ouvinte final de telefone 3625, diz o seguinte: consigo atravessar o reino dos boletos e enfrento o dragão chamado segunda-feira, armado apenas com um café. Essa realmente é uma proeza muito... Vamos ver, né? Se você acha que faz melhor do que esse ouvinte, fica à vontade, manda sua mensagem pelo 997-317762. Tá valendo um par de ingressos para A Pediatra, espetáculo que tá chegando a Salvador, par de ingressos para cinema e mais. Meio-dia, 36 minutos, voltamos já.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Ministério da Cultura e Petrobras apresenta o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E tem convite especial para você. Às quartas e domingos, a entrada é gratuita. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com acesso até às 16h30. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educadora FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1h, com reprise sábado e domingo, às 6h30, aqui na 107.5, Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam a exposição Inclassificáveis no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, uma exposição com o maior acervo de obra de arte já repatriado do Brasil, que reúne artistas baianos e visões de mundo que desafiam rótulos e ampliam horizontes. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
De notícias.
Meio-dia, 38 minutos. Estudantes beneficiários do programa Pede Meia, nascidos em setembro e outubro, recebem hoje a quarta parcela do incentivo no valor de R$200. Para ser contemplado, é necessário ter registro de pelo menos 80% de presença nas aulas. Dados sobre os pagamentos podem ser consultados no site do programa com login da plataforma gov.br. Operação Sintonia de Gravata combate facções criminosas que atuam no sistema prisional. A investigação apura grupos envolvidos com tráfico, circulação de armas de fogo e comunicação entre integrantes presos e pessoas em liberdade, incluindo bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. A iniciativa envolve Ministério Público do Estado da Bahia e as secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública. foragido da justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, é preso pela Polícia Civil na cidade de Seabra. O homem de 20 anos era procurado desde o mês de abril e foi localizado ontem no bairro de Vila Nova. Ao perceber a chegada das equipes, ele tentou fugir por muros e telhados das casas, mas foi alcançado e preso. Um aparelho celular foi apreendido durante a ação. Começa na próxima segunda-feira a vistoria anual obrigatória dos táxis de Salvador. Neste ano, a Secretaria de Mobilidade eliminou o calendário por final de cadastro e permitiu que os permissionários agendem a inspeção em qualquer data até 30 de setembro. O agendamento deve ser feito pela plataforma Salvador Digital. A aprovação na vistoria garante a renovação do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais. Meio-dia, mais 40 minutos, Multicultura no ar pela 107.5. Gente, já vamos encerrar o recebimento de mensagens para o Multibalaio, viu? Tem ouvinte até mandando pergunta aqui, o Newton perguntou: saúde e paz, quantas vezes ganhei no balaio? O Newton tá com essa curiosidade. Ó, Newton, deu uma olhada aqui, né, no nosso levantamento, porque eu mantenho aqui atualizado um levantamento de quantos balaios cada ouvinte já ganhou. Porque a gente vai fazer uma açãozinha aí bacana para eles em algum momento, né? Não vou entrar em detalhes. Você ganhou 13 vezes, Newton, viu? Tá bem na fita você, viu? Mais um pouquinho, você chega no José Nilson, comendo mais um pouquinho de feijão, você chega, quem sabe, no Ricardo. Ricardo é o top, assim, né, das galáxias. Difícil, mas quem sabe você chega lá. Continue participando. Meio-dia, 41 minutos, é isso, gente. Quem quiser participar do Multibalaio de hoje, tem par de ingressos para a adaptação para o teatro do espetáculo A Pediatra, que está rolando, né? Já tem ingresso para hoje, tem ingresso para amanhã também. Então, quem ganhar o Balaio A vai ficar com o ingresso para hoje. Quem quiser o Balaio B vai ficar com um par de ingressos para amanhã. Então, quando você participar, já diz para qual dia você quer. Se você quer o Balaio A, é para hoje. Se você quer o Balaio B, você quer o par de ingressos para o espetáculo para amanhã. Já manda para a gente também qual balaio você quer, tá bom? Falando na Pediatra, a adaptação do livro está chegando a cartaz em Salvador e quem traz os detalhes é Bruna Ferraz.
O livro A Pediatra, um sucesso de vendas da autora Andrea Del Fuego, vencedora do prêmio José Saramago, ganha sua primeira adaptação para o teatro. Idealizada por Inês Viana e Luiz Antônio Fortes, a montagem chega a Salvador. A atriz Débora Lan, que dá vida à pediatra, conta que se trata de uma personagem forte.
A pediatra, você imagina uma mulher delicada, maternal, mas é o contrário, né? Essa pediatra não gosta de criança. Fernanda Torres, inclusive, na quarta capa do livro, escreve que ela é uma pediatra canalha. Quando ele chegou nas livrarias, ele chegou até mim e a Inês Viana, a adaptadora do livro para o teatro e a diretora da peça, imediatamente a gente percebeu que essa personagem, a Cecília, saltava do livro. Muito complexa, muito maravilhosa para qualquer atriz fazer. E ela desperta sentimentos diversos. Se a Cecília, na verdade, ela fosse um cara, ela não despertaria tanta surpresa e às vezes até um certo desconforto ou graça. Porque a gente está acostumado a ver os caras, às vezes, ocupando esses papéis dentro da sociedade, dentro do imaginário, do que é permitido para o masculino.
A experiência de viver personagens tidas como vilãs é positiva para Débora Lan, que enxerga nisso uma possibilidade de desenvolver novas vertentes enquanto atriz.
São personagens deliciosos, normalmente. A personagem mais contraditória, porque ela exige do ator, assim, um certo jogo de cintura. Mesmo quando você faz uma personagem que tenha uma ética duvidosa, são personagens extremamente adoradas pelo público, né? Muitas vezes elas marcam mais do que as ditas mocinhas. Eu nem gosto muito de chamar de mocinha, não, porque pode ser qualquer idade, né? Para você ser uma heroína. A Cecília é uma personagem, assim, completa. E ela não deixa, apesar de tudo, de ter o seu traço de humanidade, né? Porque quando você fala de humanidade, você não está falando só de qualidades. Você está falando de defeitos também.
Outro fator desafiador para Débora Lan é fazer parte de uma adaptação, especialmente de uma obra aclamada.
no livro você tem a liberdade de imaginar o que você quiser, né? Agora, quando a gente leva a pediatra para o teatro, a gente também sabe dessa responsabilidade. É um livro muito lido, um livro de muito sucesso da Andrea Del Fuego, mas ao mesmo tempo a gente também traz esse não julgamento. E eu acho que essa é uma fórmula para deixar bem aproximada da experiência do leitor. A peça está ali e você tem um exercício de plateia não passiva, uma plateia que está ali, que está junto, que está imaginando a história. Acho que tem uns desafios, sim, em adaptar grandes sucessos para o cinema ou para o teatro. A gente tem que respeitar muito a obra, né? E é isso que a gente tem feito ali na Pediatra.
A peça A Pediatra estreia em Salvador nesta sexta-feira.
Em cena, eu tô muito bem acompanhada com Luiz Antônio Fortes. E a gente está chegando, Salvador, no Sesc Casa do Comércio, para 3 sessões. Sexta-feira, às 8 horas da noite, e sábado, às 6 da tarde e 8 horas da noite. Corre, porque os ingressos estão terminando e você consegue seu ingresso no Simpla ou na bilheteria do teatro.
Bruna Ferraz, para Educador FM.
No Simpla, na bilheteria do teatro ou ganhando o multibalaio, viu? A gente está encerrando daqui a um minuto o recebimento de mensagens aqui para o multibalaio. Então, se você quiser, termina aí sua mensagem e manda para cá um feito digno do dia do incrédulo que é celebrado hoje por causa de São Tomé. Um feito seu digno do dia do incrédulo, uma coisa inacreditável que você fez e que é digna de receber este multibalaio, algum dos multibalaios que estão aqui para jogo nesta sexta-feira. Já que a gente falou em um espetáculo baseado em um livro, vamos falar um pouquinho que a Academia de Letras da Bahia prorrogou as inscrições para a terceira edição do edital de Mentoria de Criação Literária, voltada para alunos matriculados em universidades públicas estaduais ou federais situadas no estado da Bahia. Agora as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de julho. O valor da bolsa é de R$ 900 mensal e abrange 6 meses, de 1º de agosto deste ano até o dia 30 de setembro do ano que vem. O edital está disponível no site academiadeletrasdabahia.org.br. Então, como você já soube, está prorrogado até o dia 5 de julho, mais conhecido como este domingo. Então, você já se agilize, meu caro, minha cara. Meio-dia, 41 minutos. Olha, quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Estamos recebendo aqui, estamos encerrando o recebimento de mensagens para o multibalaio de hoje. Já, já, a gente diz quem é que se deu bem. Governo da Bahia anuncia hoje um pacote de cerca de 5 milhões em investimentos para fortalecer as políticas de livro e leitura no estado. Entre as ações estão a compra de mais de 30 mil livros de editoras baianas e a modernização de 300 espaços de leitura. O anúncio vai ser feito na Biblioteca Central, nos Barris, em Salvador, e o objetivo é ampliar o acesso aos livros e incentivar a produção literária na Bahia. Meio-dia, mais 47 minutos. Confira agora a agenda do final de semana dos artistas contemplados pelo selo Educador FM Independente. Joalva Moraes.
Ouvintes da Educadora FM, vamos conhecer a programação de shows dos artistas que já foram contemplados no selo Educadora FM Independente para este final de semana. Hoje, a banda Bagun se apresenta no Centro Histórico de Salvador, como parte da celebração dos 10 anos de trajetória artística, no Teatro Sesc Pelourinho, às 7 da noite. E a cantora Alana apresenta o show Nordestear, no Foyer Carmen Miranda, do Teatro Sesc Casa do Comércio, às 5:30 da tarde. Marquem na agenda e aproveitem. Até a próxima semana.
Valeu, João. Vou falar aqui da prorrogação, né, do curso, né, promovido pela Academia de Letras da Bahia, pois o Festival 8 e Meio Festa do Cinema Italiano também está seguindo aqui em Salvador, está seguindo com a sua agenda em cidades como São Paulo, Búzios, Aracaju, Belo Horizonte e Recife. A programação reúne exibição de 10 filmes. A 13ª edição do evento no Brasil tem como convidado especial o diretor Federico Ferroni, que dirige ao lado de Michele Manzolini. Um dos destaques desta edição, o documentário ítalo-brasileiro Os Irmãos Segredo. Ao todo, o festival é realizado em 16 cidades. Meio-dia mais 49 minutos, Biblioteca dos Barris recebe o Multiculturão, o evento idealizado por estudantes universitários, voltado para a troca de experiências entre artistas, produtores culturais, comunicadores e profissionais da economia da cultura. Com o tema Sobreviver de Cultura, o evento também promove um debate sobre a atuação profissional no setor. E o evento gratuito reúne roupas mais baratas para corpos de todos os tamanhos. Bruna Ferraz.
Com a proposta de oferecer roupas e acessórios que caibam em todos os corpos, além de promover uma moda ambientalmente consciente, o Bazar Plus Size acontece neste domingo, de 10 da manhã às 3 da tarde, no Shopping Rio Vermelho, em Salvador. A entrada é gratuita. Segundo a jornalista e organizadora do evento, Nayana Ribeiro, o bazar reúne peças novas e seminovas a partir de R$ 20.
Tem o intuito justamente de circular moda, né? De trazer uma moda mais inclusiva, já que a gente tem muitas pessoas fora do padrão. Segundo alguns estudos mais recentes, a gente tem mais de 50% da população brasileira gorda. Pessoas que estão no considerado, entre aspas, acima do peso. Então, a gente tem essa demanda na sociedade há muitos anos de roupas para essas pessoas. E muitas vezes, as lojas de fast fashion não conseguem atender essa demanda. Então a gente traz esse bazar como uma forma de circular essa moda, peças que estão sem serem usadas, recircular para outras pessoas. Traz também uma moda mais acessível para quem não pode. A gente tem peça a partir de R$ 20, mas alguns estandes individuais conseguem trazer peças até de R$ 5, R$ 10, e também peças novas e seminovas. Sabe aquela pecinha que às vezes você compra e nunca usou? Peças com etiqueta de marcas de São Paulo, até internacionais.
Vivenciando o universo da moda plus size há anos, Nayana Ribeiro acredita que o cenário mudou com a chegada das grandes redes de venda internacionais, com produção em massa. Diante desse cenário, ela se preocupa com a manutenção do trabalho de marcas locais e com as demandas ambientalistas.
De 10 anos para cá, mais ou menos uns 5 anos atrás, a gente tinha tido um avanço gigantesco, empreendedoras investindo nesse nicho de mercado, que é um nicho que precisa de gente e tem espaço. Mas diante do avanço das fast fashions, que conseguem produzir por um preço muito menor, ficou insustentável para algumas marcas manter, né, esses negócios. Infelizmente, é uma retração desse mercado plus size. Salvador, que tinha algumas marcas, a gente viu algumas marcas fecharem. São Paulo, que tinha diversos eventos, também registrou uma retração. É um mercado que é cíclico e a gente espera que futuramente consigamos ter uma expansão. O que eu não acredito que aconteça, infelizmente, diante de toda essa questão que envolve desde as canetas emagrecedoras até uma volta, entre aspas, dessa cultura da magreza.
O Bazar Plus Size acontece neste domingo, de 10 da manhã até as 3 da tarde, no Shopping Rio Vermelho, em Salvador. A entrada é gratuita.
Quem conhece uma pessoa gordinha, uma pessoa gorda, convide essa pessoa. Se você é essa pessoa, nós estaremos no domingo, dia 5 de julho, lá no Shopping Rio Vermelho. A gente vai ter peças novas e seminovas a partir de R$ 20. A entrada é gratuita. Quem puder, leva sua eco bag.
Bruna Ferraz, para Educador FM.
Meio-dia, 53 minutos, o rapper paulista Síntese volta a Salvador após 10 anos com o evento A Invasão dos Aliens, que acontece amanhã no Largo Quincas Berro d'Água, Pelourinho, a partir das 6 da tarde. Também se apresentam Simon Contreiras, o grupo Contenção 33, o DJ Leandro Vitrola e o rapper paulista Tulinho. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla. E o Jazz na Avenida volta nesta sexta, depois de recesso, com três atividades. O primeiro às 18h30 é o lançamento do livro Anotações sobre Jazz e Outros Estilos Musicais, de José Oscar Nogueira Reis. Mais tarde, às 19h30, acontece o show do JNA Band. Esse JNA, claro, que é o jazz da Avenida, né? A noite vai ser encerrada com a tradicional jam session às 21h, entrada solidária com 1 quilo de alimento não perecível ou contribuição via Pix Solidário. E vamos agora dizer quem é que se deu bem no multibalaio de hoje, hoje que é o dia do incrédulo, informalmente lembrado por causa de São Tomé, aquele que se dizia, né, que tinha que ver para crer. Pois então, a gente perguntou aqui para os ouvintes de algum feito, alguma proeza, né, inacreditável, que rendesse balaio. Nossa comissão julgadora ouviu aqui, né, leu, melhor dizendo, os registros que chegaram. E eu vou dizer aqui dos ouvintes que bateram na trave, não foi dessa vez, mas participaram. Então, a gente lembra aqui, a gente comenta. Nosso ouvinte José Nilson, dessa vez não deu para você, viu? Disse aqui: consigo atravessar o reino dos boletos e enfrento o dragão chamado segunda-feira armado apenas com café. Obrigado, José Nilson. Quem também participou, não levou, mas participou, diz aqui: dou nó em pingo d'água, driblo o trânsito, vou da Praça da Sé a Nazaré a pé e ainda chego à Federação em 1 hora. Para complementar, tô de dieta, então é o mais impossível, rejeito até um acarajé, diz a nossa ouvinte Cristina. Obrigado, Cristina, não foi dessa vez, mas vou mandar um salve para Diana, que ficou em segundo lugar. Diana, a gente não sabe ainda qual é o balaio que você vai ficar, mas você vai ficar com um deles, tá bom? Diana disse aqui pra gente: transformei um mergulho raso numa história profunda, sobrevivi, recomecei, surpreendi especialistas e dei trabalho até pra incredulidade. Deus escreveu o impossível, diz aqui nosso ouvinte Diana. Que bom que você tá aí firme e forte pra contar até a sua história. E quem vai nos contar quem ficou em primeiro lugar, eu já vou dizer, foi o Paulo, mas quem vai contar qual foi a proeza do Paulo, quem vai nos contar é a pessoa que tá fazendo a nossa produção de estúdio, Maria Ana Freire.
Em Itaparica, adentrei no apartamento térreo de um pequeno flat, pensando ser a recepção, onde havia um hóspede lendo o jornal numa poltrona e uma senhora sendo atendida no balcão. Postei-me atrás dela, formando fila para ser atendido, até que a recepcionista, que era uma babá, ligou o liquidificador. E o hóspede leitor, que era o marido, disparou firmemente para mim e perguntou: o que é que o senhor está fazendo aqui? Perplexo, reagi com uma gaguejante: desculpe-me, foi um engano, e sartei fora. Aproveito aqui para mais uma vez pedir desculpas à assustada família.
Maravilha, e o Paulo, você já pode inclusive convidar alguém da família para ir com você numa dessas paradas aí, eu passar adiante, viu? Já fica a dica. É, tem aquela história clássica, né? Aquela frase clássica do Ariano Suassuna: tudo que é ruim de você passar é bom de você contar. O Paulo tem essa que rendeu o balaio para ele de hoje. Então, Paulo, diz pra gente qual balaio que você quer. O que sobrar vai ficar com a nossa ouvinte Diana. Obrigado a todo mundo que participou. Não foi dessa vez, mas haverá de ser em uma próxima. Agora, 12h57. Especial das 6 de hoje traz 21, o segundo e premiado disco da cantora e compositora inglesa Adele, lançado em 2011. São 11 faixas que tratam de questões existenciais, exercício do perdão e términos, com produção da própria artista em parceria com profissionais como Ryan Tedder, músico e vocalista da banda americana One Republic. A produção deste especial das 6 é de Antônio Pita. Multicultura fica por aqui. Para você, ouvinte, uma ótima tarde. A gente se encontra na segunda-feira, meio-dia. Boa tarde para Mariana Freire, que fez a produção de estúdio. Também para Elias Batista e Davi Cerqueira, que fizeram a operação de áudio. E para Elmar Rocha, que assume o microfone da 107.5. Terminei a tempo do refrão de Adele. Sometimes
since day eight. You know how the time flies, only yesterday was the time. Summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A rádio, TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Meu samba tem muita xé. É bebê dizer no pé. Escute o som do cantar.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Muito bom saber que você continua aí ouvindo a Educadora. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente tarde de sexta-feira para você, tá certo? Tá tudo bem? Eu sou Ilma Rocha e te convido para ficar comigo até às 5 da tarde.
Toca aí, toca aí, toca aí.
Alô, alô, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí da Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí, toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Olá, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
Toca aí é o programa que você faz baixando o nosso aplicativo, Educadora FM 107.5. Tem também o nosso WhatsApp. Ainda não anotou? Anote aí, vai. 99964-908. O seu recado ou pedido deve ter no máximo 15 segundos, tá? Toca aí é o programa que você faz. Pede a sua música preferida e pode oferecer para quem você quiser. 1 hora, 3 minutos, a gente vai começar matando saudades.
Olá, toca aí Newton de Abrantes. Dá para tocar Rocket Man com Elton John.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high.
as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Salve, salve, galera do Toca Aí. Toca aí, por favor, a música do Roberto Carlos, Recordações e Mais Nada. Dedique essa canção para Eliana Bispo, aqui de Itapuã. Eu sou o Givaldo Lopes. Muito obrigado, tá? Toca aí.
Aquele beijo na lembrança uma história cheia de amor e desejo. Só um aceno e depois o olhar perdido na estrada. E só restou de nós dois recordações e mais nada. Como é possível esquecer o nosso encontro primeiro? Você chegou simplesmente, eu perguntei quase nada. E no momento nós dois nos envolvemos demais, mas pouco tempo depois aquele adeus nada mais. E o nosso amor se perdeu, se consumiu por inteiro, como um cigarro esquecido na borda de algum cinzeiro. De tudo aquilo ficou esta saudade guardada, e de nós dois só restou recordações e mais nada. Nosso amor se perdeu, se consumiu por inteiro, como um cigarro esquecido na borda de algum cinzeiro. De tudo aquilo ficou esta saudade guardada, e de nós dois só restou recordações e mais nada. Ainda guardo na boca o gosto daquele beijo. Oh, 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 oh. Ainda guardo na boca o gosto daquele.
Sou fã do seu amor. O teu olhar é brilho, é luz. Teu charme encanta e me seduz. Inspira-me a compor canções. Eu gosto de te ver chegar, sinto alegria em meu olhar, e o dia fica maravilha. Maravilha é ouvir tua voz, dedicando pra mim um bom dia, perguntando-me como estou. Tudo isso me dá energia. Fascinante é tocar você, sentir sua pele macia, te abraçar com um beijo de amor. Tudo isso me e eu me sinto no céu, flutuando no ar, perto das estrelas, mundo da lua. Eu mergulho na onda, em plena maré cheia. Eu balanço quando vejo você, tudo clareia. E eu me sinto louco, flutuando no ar, perto das estrelas, mundo da lua. Eu mergulho na onda, em plena
planejeia. Eu balanço quando vejo você, tudo clareia. Charme encanta e me seduz, inspira-me a compor canções. Eu gosto de te ver chegar, sinto alegria em meu olhar, e o dia fica maravilha.